Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal, onde eu entrevisto profissionais que, de alguma forma, trazem conhecimento e orientação para quem deseja se comunicar com mais autoconfiança. Muito prazer, eu sou Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. A cada 15 dias eu trago aqui um convidado especial e hoje eu tenho a honra de receber a Gorete Pereira, facilitadora de treinamentos de comunicação não violenta. Gorete, que bom contar com a sua contribuição aqui no Se Liga. Obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vinda.
Olá, Áurea, uma alegria imensa ter recebido esse convite e ter mais um espaço para poder compartilhar um pouco da comunicação não violenta e levar ela a mais corações.
Que bom que o ouvinte vai ter esse privilégio também de te ouvir. Para quem não sabe, comunicação não violenta é um termo, é uma criação e a metodologia também foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, fonte da qual a Gorete também bebeu, não é? Com certeza. É conhecida como CNV e a gente vai usar bastante, tanto eu quanto a Gorete, esse termo, essa nomenclatura CNV durante o nosso papo aqui. Gorete, explica para a gente por que que alguém que não costuma ser violento, que não tem uma fala agressiva, deveria se interessar pela CNV?
Ai, adorei essa tua pergunta, porque eu acho que essa pergunta, a ausência dessa resposta acaba afastando tantas pessoas em se aproximarem da comunicação não violenta. Porque a grande maioria de nós lida com o conceito de violência naquele sentido mais expresso, naquele sentido mais explícito, aquela agressão mais declarada. E é importante aí, nesse ponto, a gente trazer justamente esse estudo do Marshall Rosenberg, quando ele justamente foi pesquisar, porque a comunicação não violenta, ela é uma abordagem que ela nasce resultante de uma pesquisa. Por que que nós, sendo naturalmente compassivos, porque o ser humano é naturalmente compassivo, por que que nós perdemos a nossa natureza compassiva? E, ao mesmo tempo, por que que alguns de nós, mesmo expostos à extrema violência, continuamos compassivos? Então, essas duas perguntas é que foram alvo da pesquisa do Marshall Rosenberg, que tu já trouxe para nós, quem estruturou a comunicação não violenta, e ele ficou muito impactado com a força da linguagem nos nossos relacionamentos. Então, na verdade, o que que acontece? Nós temos uma linguagem toda voltada para o outro, né, expressa através de uma linguagem de culpa e de julgamentos, e isso que efetivamente nos desconecta, e a comunicação não violenta nos propõe uma jornada de autoconhecimento, de olhar interno, né, e de autorresponsabilidade. Por isso, a CNV e o Marshall, ele se inspirou nos princípios do Gandhi, desse líder pacifista, que ele diz, né, nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável pela paz no mundo. Então, por que que nós conheceríamos a comunicação não violenta? Porque todos nós somos extremamente violentos. Como? Com a nossa linguagem. E aí eu acho bem importante nós frisarmos a linguagem num sentido lato. A linguagem verbal, as palavras, o impacto que as palavras nos causam, mas muito a linguagem não verbal, né, Áurea? Porque tu trabalhas com isso e tu sabes o impacto, né, de um silêncio, de uma expressão corporal, o quanto a linguagem não verbal, ela impacta nas nossas relações. Então, pelo conceito de violência é que nós, o conceito real de violência é que nós entendemos que é quando a gente objetifica o outro, é que nós devemos, então, conhecer a comunicação não violenta.
Agora, na prática, já que a comunicação não violenta é definida muito pela linguagem, que exemplos você pode nos trazer que talvez sejam praticados aí por nós, no dia a dia, nas nossas relações, mas que muita gente não se dá conta de que está fazendo uma fala violenta. E, de repente, também não se dá conta de que isso afetou o outro negativamente.
Por exemplo, algo muito comum. Então, assim, tu nunca sai desse telefone celular. Por exemplo, é algo que tu chega em casa e tu diz ou para o teu filho, ou tu diz para o teu marido, ou o teu marido diz para ti. para a comunicação não violenta, essa é uma fala agressiva, mas que, ao mesmo tempo, eu posso converter ela até numa declaração de amor. Por quê? Porque, na verdade, o julgamento, eu adoro trazer essa questão do julgamento, porque quando a gente fala que o julgamento é uma expressão trágica de algo não atendido, de algo muito importante para nós que não está sendo atendido, não é que a comunicação não violenta propõe que nós não julguemos mais. Nós somos humanos, nós somos naturalmente julgadores. Mas o julgamento, ele pode se transformar num grande amigo para a vida. Ele é uma revelação sobre nós. Quando o outro te diz que tu nunca sai desse telefone celular, não é sobre ti só, é sobre o outro. Ele está, de uma forma muito trágica, dizendo que ele está sentindo a tua falta, que ele está querendo conexão, que ele está querendo parceria. Então, tu pode transformar essa linguagem. Ao mesmo tempo, por exemplo, na pandemia, então, antes de eu conhecer a comunicação não violenta, que tu está precisando de ajuda na questão da casa, tu é uma folgada, tu é uma preguiçosa, por exemplo. E, na verdade, ninguém é nada. Nós não somos, nós sempre estamos, né? Nós temos comportamentos, egoístas, nós temos comportamentos preguiçosos, mas nós não somos egoístas, nós não somos preguiçosos. Então, por isso que o rótulo, ele pode até nos representar num determinado momento, mas ele não nos define. E nós costumamos definir as pessoas, encaixar as pessoas em rótulos. Então, na verdade, na prática do dia a dia, tu começa a te dar conta com os teus padrões de julgamento, quais são os teus padrões de linguagem. Tu quer provar que tu tá certa, tu quer provar que o outro tá errado, ou tu quer culpar o outro, ou tu quer mudar o outro, que é pior ainda, porque a gente sabe que a gente não muda ninguém senão a si mesmo. E a comunicação não violenta faz essa rodada de chave e faz com que a gente consiga olhar para a minha humanidade, para, na sequência, eu olhar para a humanidade do outro. Por isso é que ela tem como pilares, o primeiro, a autoconexão, como eu comecei no início, o autoconhecimento, esse autoconhecimento e a autorresponsabilidade, depois a autenticidade e a empatia. Esses três pilares onde a gente consegue justamente se conectar internamente para poder também se conectar com o outro. E se materializa no dia a dia em todas a nossa linguagem, né?
E só se dedica a isso, só faz esse esforço de comunicação quem pretende ter relações saudáveis, né, Gorete?
Sem dúvida. Eu acho que uma coisa bem importante que a gente conversa dentro da CNV é a intenção. A comunicação não violenta, ela não é uma técnica. Muitas pessoas costumam achar que ela é uma técnica, e isso até, essa confusão, ela é muitas vezes gerada, porque se nós pegarmos um livro que eu recomendo, que é esse livro básico, né, da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, essa tradução para o português causou muita confusão. Porque, na verdade, a tradução original é CNV, Linguagem da Vida, que é o que é efetivamente a comunicação não violenta. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é sobre saber, porque nós poderíamos conversar que a CNV existem os chamados elementos, alguns chamam de passos, que são quatro elementos, não é sobre seguir aqueles passos, porque nós precisamos ter a intenção de nos conectar. Muitas vezes, essa intenção presente, às vezes eu nem preciso usar os passos, porque com o tempo ela vai ficando tão fluida, esses passos, esses nortes, são só para nos dar, claro, diretrizes, estratégias para a gente conseguir chegar nessa linguagem que a gente não aprendeu, que nós não fomos educados. Mas, de maneira nenhuma, esses passos, esses nortes, eles são uma técnica. Porque se forem uma técnica, eu não vou saber me relacionar. Precisa, efetivamente, como tu está trazendo esse elemento fundamental, que é eu querer qualificar as minhas relações. E para não perder o gancho e aproveitar, por que será que eu quero qualificar as minhas relações? Porque não é a Gorete que está dizendo, não é a Áurea, né? Existe uma pesquisa, né, que foi feita lá em Harvard, acho que a grande maioria deve conhecer, começou lá em 1938, por mais de 70 anos, passou por várias gerações, onde eles constataram que a qualidade das nossas relações ela é fundamental para a felicidade e para a longevidade. E hoje, Áurea, nós que trabalhamos nas organizações, nós sabemos que a felicidade ela é um valor que está agregada muito no mundo do trabalho, muito especialmente depois da pandemia. Então, se a gente observar, e com muita alegria eu observo isso e tu observa, né, essa era do sentir ela chegou com muita força nas organizações. E a humanização, as relações, a própria empatia, ela chegou com força. Agora, é importante que a gente traga eficiência a essa humanização. Porque eu acho que, por enquanto, a gente ainda está conversando muito, a gente está no estágio ainda de falar muito de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de constar nos valores da organização, engajamento, respeito e empatia. Mas será que nós sabemos demonstrar empatia? Será que nós, o que, que é o engajamento? Então, eu acho que isso, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante, né? Trazer mais concretude à humanização. Não sei se faz sentido para você.
Sim, completamente. Eu amei que você falou sobre não ser uma técnica. Eu defendo com unhas e dentes essa ideia, porque a técnica dá a impressão que enrijece, robotiza. Isso. E o desenvolvimento da comunicação, de qualquer aspecto da comunicação, ele se dá a partir do autoconhecimento. Perfeito. Técnicas podem ser falíveis, pode não dar certo, né? Você aplica exatamente aquela técnica, mas não deu certo.
Não vai.
Porque as pessoas são diferentes, porque você está num momento diferente, porque a situação é outra.
E requer também mais presença, requer sentir, né? Requer essa intenção, esse algo que vem de dentro, como tu referes.
Muito bom. Agora, é um grande desafio para os líderes também. Claro que para todas as pessoas, mas vamos focar nesse grupo de líderes, porque no trabalho dentro de uma corporação, na atuação como gestor, é preciso, sim, compreender o colaborador, todo o processo de cada um. E a comunicação não violenta entra como um presente nisso, não é, Gorete?
Com certeza, e eu acho que, acredito que é preciso esse aprendizado, tanto da liderança quanto dos colaboradores, porque esse novo mundo do trabalho, em que novas regras, em que a flexibilidade, em que se exige mais autonomia, né, também, a criatividade, o próprio exercício da escuta do colaborador, ela exige um grande aprendizado tanto da liderança quanto dos liderados, porque ele passa a ser também uma via de mão dupla. Né? Se ao mesmo tempo é um grande desafio para o líder, eu acredito assim, o quanto o líder hoje é desafiado nesse novo mundo do trabalho tão dinâmico, tão fluido, onde não existem mais exatamente... não existe mais uma coisa certa, uma coisa assim mais tranquila, não, é movimento, né? É todo dia, é a curiosidade, é a criatividade, a autonomia, a flexibilidade, trabalho híbrido, trabalho presencial, né? A questão da própria jornada de trabalho, a questão, né, que é fundamental hoje, que é do bem-estar e da saúde mental, né, dos colaboradores. Então, é todo um novo mundo do trabalho que exige de cada um de nós, tanto do líder quanto como do liderado, muito, muito, muito aprendizado. Daí a importância, né, dos treinamentos, dos cursos de treinamento, porque a própria empatia, a gente observa isso, nós falamos muito da empatia, mas muito poucos de nós sabemos demonstrar a empatia. Nós ainda somos educados para responder, nós ainda achamos que empatia é se colocar no lugar do outro. Quando nós sabemos que nós não temos como nos colocar no lugar do outro, o lugar do outro será sempre do outro. Então, eu tenho até um artigo que eu escrevi no LinkedIn que traz assim, alguns elementos que eu considero fundamentais na empatia, que é a presença, mais de 80% é a presença, humildade. A gente precisa ter muita humildade de saber que, às vezes, nem o outro sabe as suas respostas. E nós só somos fios condutores para que aquele outro vá descobrindo as suas respostas. E muita curiosidade. Eu penso que o mundo do trabalho, hoje, ele é muito permeado por essa curiosidade. porque a própria comunicação não violenta, se tu pegar esses elementos, eu quero saber mais sobre mim. O que que aconteceu? O que que é importante para mim? Como é que eu estou me sentindo? O que que eu quero? E eu vou fazer toda essa checagem também em relação ao outro quando eu exercitar a empatia. Então, a curiosidade, ela é um elemento que ela não foi muito falada, mas eu acho que ela entra com muita força. E a gente precisa saber a curiosidade e a própria criatividade, saber que elas são habilidades e que elas podem ser aprendidas. Porque essa questão das habilidades eu adoro, quando a neurociência traz para nós também a plasticidade, a neuroplasticidade, essa possibilidade infinita, né, de aprendizado. Que o bem-estar, ele é uma habilidade natural nossa. A própria amabilidade, a comparação, tem um neurocientista, o Richard Davidson, que ele diz que o bem-estar é uma habilidade e que a amabilidade e a cooperação, elas são natas, mas elas precisam ser, elas são frágeis, então elas precisam ser trabalhadas. E nós podemos trabalhar. E é isso que a gente faz, né? Uma das ferramentas desse trabalho é a própria CNV.
Você tem falado durante a nossa conversa que a CNV, para ser construída, precisa da prática de virtudes, como a escuta, a empatia. Agora, o equilíbrio emocional também faz parte desse pacote.
Sim, com certeza, porque o sentir é o que permeia o próprio trabalho da comunicação não violenta. E isso é tão real que nós, a grande maioria de todos nós não temos nem vocabulário emocional. Nós não temos esse vocabulário. Nós achamos, eu estou bem, eu estou mal, eu estou chateado, eu estou ansioso. Então, a comunicação não violenta, ela nos convida também a todo ampliar todo esse vocabulário emocional, a fim de que a gente possa identificar exatamente como nós estamos nos sentindo, porque isso é por onde tudo começa, né? E o nosso corpo, nesse ponto, é o nosso maior aliado. E o mais engraçado, Áurea, é que a gente passou a vida inteira olhando para o outro para ver como é que a gente está se sentindo. Então, a gente acha que está com raiva porque o teu colega de trabalho foi agressivo contigo. Quando, na verdade, o outro não é responsável pelo meu sentimento, ele pode ser até um gatilho. O responsável pelo meu sentimento, a maneira como eu vou lidar, sou eu mesma. Tem a ver com aquilo que é importante para mim. Não tem a ver com o outro, tem a ver com o que dentro da comunicação não violenta se chama uma necessidade importante. Então, tudo aquilo que eu faço é para atender uma necessidade, é sempre sobre mim. E a gente acaba sempre fazendo esse olhar para o outro. Então, eu gosto muito quando nós começamos pelo autoconhecimento e autorresponsabilidade, porque as pessoas me perguntam nas palestras, tá, mas ninguém na minha casa conhece CNV e no meu trabalho nunca ninguém ouviu falar. O que que adianta? Adianta. Claro que vai ser mais desafiador, mas ela é uma jornada que depende só de você. E ela é muito transformadora para o teu bem-estar, para a tua autoestima, bem como tu trabalha, para a tua autoconfiança, porque um dos pilares fundamentais da comunicação não violenta é a autenticidade. A autenticidade, ela vem muito, essa construção abraçada pela coragem e pela vulnerabilidade. A gente poderia entrar na Brené Brown, que tu deve trabalhar muito, já que tu trabalha a autoconfiança. Então, isso é fundamental, né, nessa jornada. Então, nós somos emoção o tempo inteiro.
Minha pergunta é exatamente nessa linha, para falar de vulnerabilidade, porque para assumir tudo isso, para assumir o que eu sinto, para assumir o entendimento sobre o outro, eu preciso me expor, eu preciso me colocar nessa posição de vulnerável. Mas
sem dúvida.
Será que todo mundo está preparado para isso?
Eu vou vendo ali pelo LinkedIn, eu vou sentindo que eu fiz uma enquete agora, no início do mês de dezembro, sobre alguns temas que eu gostaria de trazer, e se tem a vulnerabilidade, ele ficou no topo. E, ao mesmo tempo, eu senti que ainda existe um universo de pessoas que ainda acham que é aquele conceito tradicional de que vulnerabilidade é fraqueza, é fragilidade. Então, eu vejo como uma construção. Nós estamos nesse aprendizado de exercitarmos a coragem. E ela é uma construção diária infinita. Nós nunca estaremos prontos. essa autoconfiança, ela nos é testada, ela nos é pedida a todo dia, a todo momento, a cada trabalho, não é mesmo?
Eu uso muito uma frase que é muito conhecida, que é: a vida é trocar o pneu com o carro andando. E é por isso que a gente precisa se lançar para as oportunidades, para os momentos de exposição, para as interações, para os relacionamentos, exatamente para colocar em prática tudo isso. Porque isso não vem pronto, como você mesma disse, é uma construção.
Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar na ideia de que o outro é o nosso maior elo de aprendizado. Ou seja, nós, assim, nós somos gregários, as conexões, né, as relações, elas existem justamente para nós aprendermos. Nós somos pontes, né, nós somos fios condutores uns dos outros. E quando a gente passa a ter esse olhar interno, o outro, mesmo que ele me provoque a maior raiva, então vamos pensar assim, então o outro foi extremamente agressivo, eu estou com uma raiva tremenda. De uma certa forma, quanto mais raiva eu tiver, embora ela seja um sentimento forte, que é difícil a gente lidar, mas que ele não é negativo, porque ela pode ser uma grande virtude, ela vai revelar algo muito importante para mim. E eu posso transformar a própria raiva num grande processo de autoconhecimento. Então, o outro, ele sempre vai estar me ensinando. E é essa caminhada, é com esse olhar que eu quero enxergar o outro, de que ele pode me ensinar. Uma escuta ativa, ela é um exercício que muitas vezes vai fazer com que tu consiga compreender algo que tu nunca conseguiria compreender, algo muito diferente, algo até muito inovador, que tu podes até não concordar no momento e está tudo bem, porque nós não precisamos ter uma vida de concordância, nós precisamos ter relações respeitosas. E eu penso que as pessoas confundem muito esse respeito com a concordância. E por isso se fecham em tribos. Nós precisamos da diversidade. Nós precisamos de múltiplos olhares. Nós precisamos das diferenças. A beleza está na nossa unicidade. Da Gorete, da Áurea, do Leandro, né? Então, eu tenho muita esperança. Quando eu conheci a comunicação não violenta, eu fiquei com muita esperança no ser humano, porque eu consegui compreender a humanidade do outro e eu acho que ele tem muito para me ensinar, às vezes de uma maneira muito trágica, porque se ele me agride, é uma forma trágica, muitas vezes, que ele está tendo de me pedir atenção. Mas se eu sei que é uma forma trágica, eu vou conseguir acolher aquela forma trágica. Então, eu sou a suspeita, né, Áurea, porque a comunicação não violenta foi um divisor de águas para mim, na minha vida.
Gorete, a gente está terminando o nosso papo, mas eu não quero
me
despedir de você. Está muito bom, né? Dá para conversar muito mais tempo. Não quero me despedir de você antes de te pedir para elencar algumas lições práticas para o ouvinte que ficou e está até agora nos ouvindo e que ficou interessado em saber mais e como pode usar isso na prática. Como a pessoa poderia começar? Que caminho você recomendaria?
Olha, eu vou te dizer assim, eu acho que o primeiro caminho, que é esse do autoconhecimento, eu te recomendaria fazer pequenos check-ins diários de como você está se sentindo, para poder começar esse processo de autoconhecimento. Em alguns momentos do dia, 3 a 4 vezes do dia, dá uma respirada, cada um tem uma forma, uns fazem uma oração, outros respiram, outro coloca uma música, o outro só dá uma pausa natural e comece a se olhar, comece a identificar aquela ansiedade, aquela dor de cabeça, aquela dor de estômago, aquela sudorese, e verificar o que ela está revelando para ti. Por quê? Porque se tu começares a fazer essas checagens de como tu está te sentindo todos os dias, tu vai verificar que se esses sentimentos são bons, tu tá bem, tá tranquila, tá leve, significa que tu tá bem atenta ao que é importante para ti. Mas se tu tá com ansiedade, tá chateada, tá frustrada, tá irritada, gente, um sinalzinho amarelo pro vermelho. Tem coisas aí, e a nossa vida é permeada por isso, né? Mas não todos os dias, mas sempre em alguns momentos. A gente pode ficar mais atento. O que será que está faltando? O que é importante para mim? Para a gente aprender a depois a fazer pedidos, que também é o maior presente que a gente pode se dar. na vida. Eu começaria por isso, essa educação para se sentir, para se autoconhecer a partir do autoconhecimento.
Que papo incrível. Gorete Pereira, facilitadora de comunicação não violenta, super obrigada pelo seu tempo aqui dedicado a essa conversa e que, tenho certeza, deu um impulso a mais para o ouvinte que ainda não se deu conta do poder da comunicação não violenta para suas relações, para sua carreira profissional, para sua vida pessoal. Muito obrigada. Um abraço. Sinta-se abraçada mesmo. Te agradeço muito.
Ah, eu também. Não quero perder a oportunidade. Eu lido muito com sentimento. Eu saio assim muito feliz e muito grata por mais essa oportunidade de poder trazer a comunicação não violenta, tantos corações, que hoje esse é meu propósito de vida, já que ela qualificou tanto a minha vida, as minhas relações, trouxe mais verdade, me deu tanta integridade, me deu tanta alegria e me proporciona tanta alegria, e eu quero compartilhar isso com os outros. Eu estou à disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Basicamente, no LinkedIn eu produzo material quase que diariamente. Me sigam por lá e contem comigo nessa jornada.
E conte comigo também, o espaço aqui do Se Liga está sempre aberto. E eu quero agradecer a você, ouvinte, por ouvir esse podcast. Se você quiser me contar o que achou desse episódio e também da proposta, é só visitar meu perfil no Instagram, Áurea Regina de Sá Oficial, e compartilhar comigo a sua visão. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.